A entrevista do prefeito Adinaldo Lavô ontem, aqui na Rádio Mais FM, continua repercutindo, inclusive ontem, depois do programa, muita gente ligando para cá, a gente encontrando algumas pessoas na rua e várias pessoas comentando as situações que foram colocadas aqui durante o programa de ontem. No programa de ontem, principalmente, o prefeito Adinaldo fez algumas acusações a grupos que ele chama de grupos adversários dele, que estaria sendo muito perseguido ferrenhamente pelos dois grupos, o grupo comandado pelo ex-secretário Marcelo Sobreira e pelo grupo comandado pelo deputado Agnon Neto. Ele citou isso diretamente quando falou na questão do concurso público. Eu vou reprisar aqui o trecho em que o prefeito fala sobre o que ele chama de perseguição, e em seguida o vereador Mário Rodrigues, que está aqui nos nossos estúdios, que representa também o grupo liderado pelo ex-deputado Marcelo Sobreira e ex-secretário, no tocante ao fato em que ele faz essas acusações. Vamos ouvir.
Eu posso dizer à população de Iguatu que fui surpreendido com essa decisão, uma decisão que o Ministério Público foi provocado para isso. Os vereadores de base aliada do deputado Agnon Neto, os vereadores de base aliada do grupo do Marcelo Sobreira, procuraram o Ministério Público e deram entrada num processo que retira o direito de 1.395 pessoas, que são servidores temporários, de exercer sua função. E eu quero aqui dizer em público que tanto o Agnon como o Marcelo, eles me derrotaram nessa luta incessante deles. Numa perseguição ferrenha, numa perseguição sem fim, que sempre essas duas famílias travaram no Iguatu. E isso nos deixa muito triste, porque nunca se viu na história de Iguatu uma perseguição tão perversa do jeito que estão fazendo comigo.
12 horas e 31 minutos. Vereador Mário Rodrigues, aqui conosco nos estúdios da Rádio Mais FM. Vereador Mário, diante do que foi exposto aí pelo prefeito, qual é o posicionamento de vocês que fazem parte do grupo liderado, digamos assim, pelo ex-secretário Marcelo Sobreira? Seja bem-vindo à Rádio Mais.
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes da Mais FM. Fazendo uma correção, Paulinho, nosso grupo hoje é liberado pelo deputado Marcos Sobreira, né? Então, mas o prefeito, eu fico até com pena dessas posições que ele coloca muitas vezes no ar, porque eu acho que ele não sabe nem que dia ele está da semana, sabe? Isso aqui, Paulinho, é uma coisa que vem da época do prefeito Aderilo. O prefeito Aderilo, quando saiu, ele deixou uma licitação feita para realização no concurso. Já vinha tendo um acompanhamento pelo Ministério Público. O prefeito Aderilo já tinha feito um concurso, já tinha se comprometido em fazer outro, e deixou já uma licitação feita para que se realizasse um concurso. E o prefeito Adinaldo, a primeira coisa que ele tem que aprender é que administração são sequências. Por exemplo, se um prefeito fica devendo INSS, o que entra continua devendo, porque quem deve é a prefeitura, não é o prefeito. Então a mesma coisa aconteceu nisso aqui. Quando o prefeito Aderilo saiu, ficou uma licitação feita para a realização de um concurso público. O prefeito Aderilo, naquele momento, já tinha um taco com o Ministério Público para a realização de um novo concurso público. E isso eu alertava o prefeito Adinaldo quando ele entrou em 2017. Como alertei também o prefeito Adinaldo sobre a situação do Zona Azul, que não era cobrado. Que tinham dado 10 anos de isenção, uma licitação que tinha feito, perdendo dinheiro para o município. E hoje está aí o Ministério Público entrando com ação também com relação à Zona Azul. Por quê? Porque ele não quis fazer. Pelo contrário, ele aumentou as vagas de estacionamento no centro da cidade sem a prefeitura receber um real, Paulinho. Isentaram por 10 anos a empresa, prorrogado por mais 10, sem pagar um real. Quer dizer, é muito bom, a empresa chega no Iguatu, vai receber dinheiro sem pagar nada. Então a mesma coisa aconteceu com o concurso público. Ele foi alertado sobre isso. E não fez. Isso aí, o Pablo, que ontem assumiu a Secretaria de Saúde, de Educação, teve diversas audiências no Ministério Público também cobrando esse concurso público. E o Ministério Público se manifestou já de maneira direta, pedindo multa, inclusive, em cima do prefeito. E não existe essa questão de botar 1.300 pessoas para fora de imediato. O que é que lá está despachado na ação? Que o prefeito tem que apresentar um cronograma de datas para a realização de um concurso. Não vai se parar os serviços no município por conta disso. Agora ele tem que apresentar um cronograma de datas com a data de demissões das pessoas e substituição pelos concursados. É isso que está acontecendo. Então, eu acho que ele não sabe nem que dia hoje é hoje, qual foi o dia que amanheceu hoje, e ele joga umas coisas querendo jogar a culpa de um descaso dele nas outras pessoas. Esse rapaz nos surpreendeu muito pela falta de preparo dele para sequer dirigir uma prefeitura. Ele não tem preparo para isso, ele não entende determinadas coisas. Tá, e nós votamos agora uma lei para autorizar a contratação temporária retroativa a 2 de janeiro, pedindo autorização para 6 meses. Quer dizer, se é 2 de janeiro, hoje nós estamos em agosto, já tem praticamente 8 meses. Nós votamos uma lei agora totalmente inconstitucional, onde eu apresentei uma emenda para que se votasse, para se regularizar a situação a partir de agora, e eles votaram retroativo a 2 de janeiro, tentando corrigir. Quer dizer, um negócio totalmente alheio ao que diz a lei, ao que está se comentando. Não sei onde é que anda essa assessoria jurídica dele, que faz essas aberrações, e perde esses prazos de tudo aí. Quer dizer, existe um taco assinado dentro da época do prefeito Adélio, que tinha que ter continuado com ele. Eu advertia isso em 2017 a ele. Mas, infelizmente, ele não escutou, como adverti também em relação ao Zona Azul e diversos outros problemas. Ele não escutou. Aí hoje ele tem que achar um culpado. Alguém é culpado porque vai ter que demitir funcionário, alguém é culpado desse daqui. E para acabar de completar, ainda fez um edital essa semana para uma terceirização. A lei do Bolsonaro da terceirização, o estilo Bolsonaro, se implanta também no Iguatu. E outros vereadores até dizendo na sessão que era mentira, que não tem. Aí foi um edital aberto aí na página do Portal da Transparência da Prefeitura, um edital aberto no último dia 6 para terceirização de diversos serviços por horas trabalhadas.
Mas no que diz, o que é que diz respeito a esse edital? O que é que essa terceirização vai poder executar no município?
Inclusive, Paulina, já estivemos em contato com o Ministério Público, essa terceirização, existem várias funções lá que não podem ser terceirizadas. Então eles estão jogando várias funções para essa terceirização e infelizmente não pode ser terceirizada. Algumas podem e outras não. Então o Ministério Público já está analisando, o Ministério Público deve vir com mais uma ação contra o município em relação a isso.
É, com relação a esse questionamento da perseguição...
Ó, Paulinho, só para você ter uma ideia, deixa eu dar só um exemplo aqui. O Ministério Público, a Justiça determina que você vai ter que ter um cronograma para fazer um concurso e passar a substituir essas pessoas contratadas. E a Prefeitura continua contratando, tá aqui hoje, ó, me informaram há pouco, lá no SEI, no Centro de Educação Infantil Aderindo Antunes, no Multiplano, já hoje entrou uma pessoa para trabalhar lá. Então, os vereadores hoje, eles têm uma função de tentar botar o máximo de pessoas dentro do município, porque não tem dinheiro para nada. Tá aqui lá no SEI hoje, Aderindo Antunes Alcântara, entrou uma pessoa para trabalhar como prestador de serviço. Será que estava precisando dessa pessoa? Por que essa pessoa está entrando agora? E isso a gente sabe, nós temos um número de 1.484 relativo à informação do Tribunal de Contas do Estado do mês de maio, e eu tenho certeza que o mês de junho vem mais, o mês de julho vai vir mais pessoas, e agosto está um verdadeiro Deus nos acuda. Ontem a Câmara estava cheia de gente lá para entregar currículo a vereador que ia entrar para trabalhar em diversos locais do município agora. Isso é uma coisa que não pode esconder, porque daqui a pouco sai no portal. Quando eles prestam conta no Tribunal de Contas do Estado, esses nomes têm que ir. Porque se o dinheiro saiu para pagar, tem que ter esses nomes lá. E está aqui. Me passaram a informação hoje que uma funcionária iniciou lá no SEI, no Centro de Educação Infantil, Adriana Antunes, ali na coisa.
Agora, a gente que acompanha muito de perto, não só de hoje, essa questão da política no Iguatu e a forma como ela é tratada, a gente percebe que a maioria dos prefeitos são muito arredios a concurso público. Que a gente acompanha, né? Não foi feito no período do prefeito Agnaldo Neto, que jogou a bomba na mão do Aderilo.
A gente se obrigou a fazer, né?
Foi obrigado a fazer. Parece que não fez por completo, para todas as vagas que existiam.
Inclusive deixou uma licitação feita no final do mandato dele já para um novo concurso.
Pois é, como você citou aí. Mas a técnica ou a forma como é feito isso aí, parece-nos que é muito parecida. É, os prefeitos agem...
O modus operacional
é muito parecido. As pessoas que estão nos ouvindo agora, e aí ouvindo você agora e ouvindo o prefeito ontem, fica a perguntar, claro que quem está trabalhando vai dizer, eu vou perder meu emprego. Mas porque ela está querendo fazer o concurso e quer entrar de forma de concurso, está doido que o concurso seja aberto para conseguir entrar de forma legal. É?
Então, há uma lei, né? Existe uma lei para isso, onde só se permite, Paulinho, a contratação temporária por uma gestão de 4 anos por uma vez. 180 dias prorrogado por mais 180. Já vão renovando a terceira vez. Quer dizer, se começou com 700 e pouco no ano de 2017, o primeiro ano do prefeito, hoje já tem mais de 1.500. O último dado de maio foi 1.484, a gente já sabe que passou de 1.500. Então, será que existe a necessidade de tanta contratação? Existe a necessidade de tanto aumento do cargo de confiança que teve, tem mais de hoje 400 cargos de confiança? Então, a questão virou uma questão política, a questão do é o cabide mesmo direcionado. Existe essa necessidade? Qual é a avaliação que se tem disso? Qual é a avaliação que o próprio sindicato, o SPUM, tinha dessa situação, desses serviços prestados, desses contratados, onde era que essas pessoas estavam trabalhando? Por exemplo, se você pegar aqui na relação, tem 10 pessoas no gabinete do prefeito. Eu andei na prefeitura semana passada lá duas vezes e não vi nenhuma dessas pessoas lá. Será que estão trabalhando no gabinete? Ou estão em outros locais lotados no gabinete? Essa dúvida que existe. Onde deveria ter, por parte do sindicato, que é o maior responsável pelo funcionário, uma fiscalização enérgica em relação a isso. Se existe realmente a necessidade, se não tem jeito a mais sobrando, que tivesse um enxutamento nisso aí, porque hoje a gente notou que está o samba do crioulo doido. Todo vereador jogando gente dentro da prefeitura para trabalhar.
É uma outra coisa que deixa as pessoas que são um pouco mais leigas no assunto, de saber qual é o verdadeiro papel do vereador. Né? Muita gente, como você disse aí, pré-eleição, no ano que vem nós temos uma eleição que deve ser uma das mais complicadas que nós já tenhamos tido no município, até pelo que já se propaga de nomes que fariam essa corrida para a prefeitura de Iguatu, e a gente percebe que, voltando à questão do modus operandi, cada vereador quer ter lá os seus apadrinhados, porque isso gera voto, né? Tem muita gente que é eleito com esse tipo de coisa. Cá para nós, quantos vereadores não são eleitos às custas do Hospital Regional de Iguatu? Sujeito, eu lembro muito bem, aqui é depoimento de alguém que ouviu aqui mesmo nesses microfones, os diretores do Hospital Regional, quando os camilianos aí estavam, e eles eram extremamente incomodados quando os vereadores chegavam lá e pegavam um amigo, uma pessoa de sua família, e passava na frente de todo mundo dizendo, esse aqui é meu. E os camilianos talvez tenham ido embora porque ficaram antipatizados, porque eles não aceitavam
isso. Travavam isso aí, eles tinham uma sequência normal de trabalho.
Pois é, então, os senhores vereadores que estão nos ouvindo, a gente tem que parar com isso. Embora a gente saiba que é muito difícil, porque cada um está mirando o que vem no próximo ano, que é um ano de eleições. Os vereadores estão aí justamente para fiscalizar o executivo e fazer leis que possam proteger, que sejam a favor do povo. Esse é o papel do vereador. Eu quero...
Paulinho, a gente lamenta até a situação do Hospital Regional. Hoje não tinha nem sequer almoço para os funcionários. Foram liberados para almoçar em casa ou em outro local.
Nós soubemos dessa informação também.
E está sem anestesista também. Foi um negócio que a gente lamentava, o caos em que está chegando o Hospital Regional. Servidores lá no terceiro mês de atraso, eles não receberam junho nem julho, está aí agosto, né? Então, a situação
o prefeito
preocupante...
O prefeito Acerca disse ontem aqui nos microfones da Rádio Mais, que estava previsto para ontem, depois da visita do secretário Cabeto, que ontem seria anunciado uma nova forma de administrar os hospitais polos, mas pediram um prazo agora para o dia 19. Estamos aguardando o que vai vir por aí.
Na realidade existe uma guerra entre os prefeitos, né? Todo prefeito quer comandar o hospital agora. Como o Estado está entrando, existe uma guerra em que os prefeitos querem comandar o hospital. Isso fica já vem a ciumeira de recursos e por aí vai, né? Então, se o Estado não tomar uma posição firme de o próprio Estado comandar, ter pessoas suas comandando, a coisa não funciona.
Particularmente, eu acho que o Hospital Regional sempre foi injustiçado por tudo que faz. Por mais que você diga que o Hospital Regional é isso, é aquilo, mas é ele que salva
a vida. É o único na região que salva a vida de muita gente.
Então, meu amigo, tem que trabalhar porque... Todo polo regional já tem um hospital regional, como tem o Cariri, como tem Sobral, e Iguatu vive essa briga pelo hospital regional de uma melhoria que até hoje não veio. Eu quero apenas, vereador Mário, você responde já segundo questionamento, são 12h43, que nós procuramos a assessoria do deputado Agenor Neto, do MDB, hoje, que informou através de sua assessoria de imprensa que está afastado dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Ceará por 120 dias, de maneira não remunerada, para acompanhar a estabilidade da saúde do seu pai, o ex-médico e político José Ilho. A assessoria informa ainda que no momento o político não se sente confortável para confrontar o assunto, mas rechaça qualquer possibilidade de ter atrapalhado ou estar atrapalhando o andamento da gestão municipal, como afirmou o prefeito Edinaldo em entrevista à Rádio Mais FM, mas se comprometeu em agendar uma entrevista o tão breve possível. Bom, eu
vou... A gente até lamenta que situações dessa natureza saia botando culpa em todo mundo que as coisas estão acontecendo. O prefeito ele tem que entender que o gestor é ele. Quem comanda o hospital regional, quem comanda a prefeitura, quem comanda a secretaria, é o prefeito, não é deputado, não é vereador. O gestor é ele. Então, tudo é responsabilidade dele. Ele tem que acabar com essa mania de estar tá dando culpa em A, em B ou em C.
Eu vou trazer aqui uma reprise do que disse ontem o prefeito Edinaldo acerca da situação, segundo ele, da sua expulsão do PDT. Ele disse em alto e bom tom, está nas redes sociais, nas nossas páginas da rede social, que o grupo dos Sobreiras estariam dominando o PDT aqui no Iguatu. Escutem o que disse o prefeito ontem aqui nos microfones da Mais FM.
Covardemente, o diretório municipal aqui do município de Iguatu fizeram um novo diretório, onde, encabeçado pelo ex-secretário de saúde, Marcelo Sobreira, colocou nesse partido apenas as pessoas da família dele. No diretório, vocês podem olhar lá no TRE. Está lá Marcelo Sobreira, Marcos Sobreira, Marlos Sobreira, Emanuel Sobreira, Mário Rodrigues, Márcio Rodrigues, Miriam e Marco Antônio Sobreira. Quem faz parte do diretório hoje do PDT no Iguatu são essas pessoas. A única pessoa que não é da família aí é a Alícia, que também faz parte do diretório. O mais é os filhos, esposa e cunhados de Marcelo e o primo. E sem me avisar, sem me comunicar, quando eu mandei a mensagem para o André, ele se declarou surpreso. Mesmo assim, eu achei que o partido não poderia ter feito isso.
Palavras então aí do prefeito, outro dos microfones da Rádio Mais FM, vereador Mário Rodrigues. O senhor concorda, discorda? Qual é a versão de vocês sobre essa questão do PDT?
A palavra covardia, ela cabe bem no vocabulário do prefeito. Eu acho que a pior qualidade de uma pessoa chama-se covardia. E o prefeito tem Iguatu, para mim, um dos maiores covardes que eu conheci na minha vida. Por que que você diz isso, Mário? Ele passou, Paulinho, quando ele foi lá desgarrado do grupo do deputado Agenor Neto, que ele fazia parte do grupo do deputado Agenor Neto, que um dia estava num canto, outro dia estava no outro, e ele sempre fez parte desse grupo. Quando ele saiu de lá, ele todo dia ligava para mim, particularmente, pedindo que pudesse ser o candidato, ou ser candidato a vice no nosso grupo, porque ele não tinha mais nada a ver com a Agenor Neto, com meio mundo de gente, né? E naquele momento, ele procurava e a gente terminou conversando e dando certo que a gente colocasse ele, achando que ele seria um grande gestor, que a gente, trabalhando aí para tirar uma organização criminosa que estava há 12 anos no poder, com vários desmandos aí de aterro sanitário, de uma série de coisas, queria mudar a perspectiva de Iguatu. E com a eleição dele, nós achávamos que essa perspectiva ia mudar, mas erramos completamente. Tiramos uma organização criminosa e colocamos outras, com mais fome, com mais gente para poder se alimentar, né? Porque se a gente for pegar hoje o que existe dentro da prefeitura, se você pegar quem toma de conta do lixo, o irmão do prefeito, quem toma de conta do SAI, o irmão do prefeito botou agora um enfermeiro para comandar o SAI. Quem toma de conta das obras, o irmão do prefeito. Então, se a gente for esmiuçar aqui, Paulinho, em todo canto está familiares, direto ou indiretamente, do prefeito, tomando de conta tudo. Quem toma de conta de aluguel de casa, aí já foi pago mais de 600 mil reais esse ano. O compadre do prefeito e a mulher do primo do prefeito. Então, se montou uma estrutura, Paulinho, que não deixou que a administração ela caminhasse. Se montou uma estrutura para se ganhar dinheiro particularmente, certo? Não existe a preocupação com o povo. Eu pergunto, por que é que hoje não tem dinheiro para pagar os funcionários do hospital regional e até o ano passado tinha? E vale salientar que esse ano, Jamesias, se aumentou 500 mil no repasse de recursos próprios para a saúde. Quer dizer, nós tivemos 500 mil de aumento e não tem dinheiro para pagar os funcionários do hospital regional. Por que que isso está acontecendo? Porque não existe prioridade. Nós sabemos que a administração, quando o prefeito entrou, veio um desastre grande. Ele pegou um desastre de 12 anos, com vários convênios atrasados em contrapartida, com energia atrasada, com INSS atrasado, teve bloqueio, uma série de coisas. Mas em nenhum momento se pensou em botar os pés no chão para poder equilibrar a coisa. Se pensou em se dar bem. E isso que vem acontecendo. Nós temos uma areninha que agora em agosto está completando um ano que era para ter sido inaugurada. Era para ter sido inaugurada no ano passado. Aí você diz, por que não foi inaugurada até hoje? Por conta de dificuldade de pagamento de contrapartida e de energia. que foi feito um parcelamento com a Enel em 12 parcelas de 83 mil e poucos reais, se pagou a primeira para liberar os pontos de energia, 11 ficaram em atraso. Então não existe um planejamento para que isso ocorra. E isso foi gerando, ao longo do tempo, desgaste. E quando chegou no final do ano que a gente teve a eleição, que o prefeito se isolou, não falou mais com ninguém, aí é onde vem a palavra covardia, cabe bem. Ele não foi nem sequer homem para procurar a gente e dizer, rapaz, não dá mais certo, vocês tomam o rumo de vocês, que eu vou tomar o meu com o meu povo aqui. Ele se escondeu. Padre João Batista, uma série de pessoas tentaram intermediar uma conversa com ele, mesmo para a gente botar os pés no chão e saber o que era que ia acontecer naquele momento, porque o desgaste já vinha. A gente já não concordava com muita coisa. Para você ter uma ideia, Paulinho, essa ação que aconteceu no Zona Azul, foi eu que mandei o advogado da Câmara que entrou em abril do ano passado, em abril de 2018. Eu insistei tanto que a coisa estava errada, e quando eu vi que não tinha condição de resolver, porque toda hora, quando no início, quando você conversava, todo mundo dizia, devia ser cancelado esse contrato da Zona Azul. Depois de muitas conversas lá com o pessoal da empresa, o pessoal passou a ser favorável à Zona Azul, inclusive aumentando o número de rua. Isso a gente abriu e ficou reclamando de diversas coisas erradas e coisa estava dando. Aonde foi que surgiu a candidatura de Marcos Sobeira para deputado? Surgiu para tirar ele do meio daquilo que estava acontecendo nele como vice-prefeito. Porque a gente já viu os desmandos que estavam se implantando em diversas áreas. Se a gente for esmiuçar aqui em detalhes, a gente fala dois dias, certo? Então, ele simplesmente isolou todo mundo. Ele fazia parte do diretório, como a gente tinha maioria no diretório, fomos renovar o diretório, deixamos ele fora. Por que que ele ficou fora? Se ele não conversou com a gente em nenhum momento, ele nós passamos 3 meses correndo atrás dele para tentar falar com ele, para saber ao menos o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo. Ele nunca deu satisfação, nunca atendeu um telefone, nunca respondeu a mensagem. Aí por que era que a gente ia atrás dele para dizer que queria ele do diretório? Ele não saiu do PDT, ele saiu do diretório. Para a gente, ele não é digno de estar no diretório com a gente. Diretório do PDT é a gente, não, a gente tem partido e tem lado. A gente vem do partido do PDT, ligado ao Celso Ferreira Gomes, desde que se iniciou na política.
Agora ele acusa, Mário, o partido de estar sendo comandado, como chama do popular, de cabarrá pelos Sobreiras. Isso é verdade?
Não, é claro que o diretório do partido hoje é nosso. O diretório do partido é nosso, a renovação é nossa, o partido toda a vida foi encabeçado pela gente, não é de agora não. Ele não, ele era do lado, ele fazia parte do grupo do deputado Agenor Neto, era do lado de Lúcio Alcântara, depois pulou para o lado de Cid, depois saiu do lado de Camilo. Quem não lembra no dia da inauguração do RAC, aquele discurso que tinha que ter aqui na praça pública aqui, naquele momento. Então essas pessoas faziam parte desse outro grupo, vieram para dentro do PDT e a gente não botou para fora, simplesmente tiramos do diretor, porque não são pessoas dignas de estar no diretório do PDT. Esse é o nosso julgamento. E a palavra covardia cabe bem aqui ao prefeito. O ato dele se esconder durante 3 meses, ainda hoje vive se escondendo, fugindo aos debates e às coisas que acontecem. Na realidade, ele não é gestor, né? Ele tem um secretário de governo, doutor Tasso, que é quem comanda a parte administrativa, e a sua comadre Sheila na parte financeira, que é quem comanda o financeiro. São os dois secretários que hoje governam Iguatu. E ele simplesmente bate foto, toma cachaça e aparece em alguns locais.
Como é que vocês, vereadores, né, avaliam tudo isso que está acontecendo para o próximo pleito, o ano que vem? Já estamos em campanha praticamente. Acredito que, né, faltando um ano, basicamente quase 12 meses para a eleição. Como é que isso deve se comportar ao longo desse período até o próximo ano?
Bom, Paulinho, a gente vai continuar, nós teremos um candidato no grupo e vamos continuar com as mesmas propostas de tentar acertar mais uma vez, já que a gente agora ganhou, mas não levou, porque nós não acertamos, colocamos infelizmente uma pessoa que não tinha capacidade nenhuma de ser prefeito de Iguatu, infelizmente está lá defendendo seus interesses pessoais, está aí como é que está se recrutando hoje as pessoas para dentro da prefeitura para o grupo político? Através de benesses, através de emprego, através de uma série de coisas, está aí a céu aberto. Se for pegar dois ex-prefeitos que estão aí hoje ao lado do atual prefeito, olha lá o tanto de gente deles que tem dentro da prefeitura. Familiares mesmo, próximos. Estão lá em cargos hoje, que está aí o nome do Portal da Transparência, que não vale nem a pena a gente dizer aqui. Então a gente vai tentar combater isso aí novamente. Com certeza nós teremos um candidato, será um candidato forte para disputar a eleição.
Agora, Mário, as pessoas que nos acompanham sabem que esses grupos já estiveram juntos. Quando se fala, se refere ao ex-deputado, ao deputado Agenor Neto, ex-prefeito, e cita isso, aquilo e aquilo outro, ele esteve na prefeitura durante 8 anos, elegeu seu sucessor por mais 4, o Adelino, que não teve a reeleição. Inclusive, foi na eleição que elegeu o Edinaldo, junto com o Marcos Sobreira, foi uma eleição muito tumultuada, que tivemos aí cerca de 12 mil votos de diferença, que nessa última eleição para deputado já se mostrou uma outra característica. Esses 12 mil votos já não apareceram do mesmo jeito. Essas pessoas não podem estar se perguntando, mas vocês já estiveram do mesmo lado, por que está todo mundo se engafinhando agora?
Mas por que a gente saiu? Isso que eu lhe disse. Onde surgiu a candidatura de Marcos Sobreira para deputado? Surgiu justamente dos desmandos que vinham acontecendo. Nós combatemos durante 12 anos as duas gestões do prefeito Agenor e do prefeito Aderilo, por uma série de coisas, não adianta que mais a gente falar que vocês já têm conhecimento, aterro sanitário, uma série de prédio de prefeitura, centro de eventos, uma série de coisas que tem aí, que a gente combateu naquele tempo, e a gente foi para uma eleição com um novo candidato no pensamento de mudança. Só que continua do mesmo jeito, está aí as obras das creches aí que vem se arrastando desde o período de Aderido, foi feito ordem de serviço em 2017 e até hoje não se terminou. As coisas não andam, simplesmente se olha para os interesses pessoais. É isso que a gente está combatendo. E a candidatura do Marcos surgiu disso. Quando a gente viu que não existia um direcionamento por parte do prefeito e de suas pessoas para o bem-estar da população, para uma boa administração, nós se afastamos, já começamos a se afastar, tirando o Marcos do meio para ser candidato a deputado. Então foi isso que aconteceu. Então a gente continua com a mesma postura de tentar combater isso que está acontecendo. Ninguém concordou. Alguns concordaram, estão lá. Alguns concordam porque estão perto da caneta. Isso aí para a gente não concordou e não vai concordar, Paulinho. Vai continuar combatendo. Combatendo essas injustiças, combatendo esse sistema de corrupção que se implantou no nosso município nos últimos anos.
Vereador Mário Rodrigues, respondendo às críticas e às denúncias feitas pelo prefeito Adinaldo Lavão, muito obrigado por sua presença. Quem quiser acompanhar mais detalhes dessa entrevista e também do prefeito, onde está nas nossas redes sociais.
Paulinho, eu que agradeço a abertura que você nos dá nesse momento, e a gente vai estar sempre à disposição e estar sempre aqui para debater, para conversar e para mostrar as coisas de cabeça erguida, de cabeça sem se esconder de ninguém. Esse é o principal, na gente não se esconde de ninguém. Vai para o debate de maneira aberta e limpa, sem nunca estar escondido.